Estamos em 1 Samuel 17, já iniciamos essa história tão conhecida de Davi e Golias. Falamos domingo passado sobre o tipo de batalha, que não era uma batalha entre dois exércitos, era uma batalha entre campeões, só que a princípio, o campeão dos filisteus não estava encontrando um par para enfrentá-lo. Né? Ficou enfatizado, né, no versículo 8, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Ele queria apenas um homem. Versículo 10, dar-me um homem para que ambos pelejemos. Esta batalha se cumpre na sua plenitude, no filho de Davi, Jesus, que enfrentou sozinho o inimigo. Então, tem com certeza o seu cumprimento pleno nesse enfrentamento sozinho que Jesus teve. Ele enfrentou o inimigo sozinho no início, antes de iniciar seu ministério, ele enfrentou Satanás sozinho na tentação, no deserto. E também no final da sua vida nós vemos como Jesus, apesar de acompanhado por seus discípulos, mas ele teve que enfrentar, principalmente no Jardim do Getsêmani, mas outras coisas que nem temos como saber exatamente tudo que Jesus passou na cruz. A Bíblia diz que ele foi até as regiões inferiores, até o próprio inferno, para enfrentar um inimigo. Então tudo isso sozinho. Nós também, numa medida menor, temos as grandes batalhas, as coisas que mudam esta batalha aqui, vai mudar a situação para Davi e para o plano de Deus, para Israel, as coisas que mudam o quadro, mudam a figura, pode ser na família, pode ser na sua vida individual, pode ser numa igreja, pode ser até de uma maneira mais ampla. As batalhas que mudam as coisas muitas vezes são enfrentadas por uma pessoa, por você sozinho. Há momentos em que nós gostaríamos de contar com pessoas do nosso lado. Jesus queria contar com os seus discípulos. Os 12 não puderam estar. Os 3 que estavam com ele no Jardim de Getsêmani estavam dormindo. Ele falou assim, mas vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Então ele enfrentou sozinho. É difícil enfrentar sozinho, mas as grandes batalhas nós enfrentamos sozinhos, não sozinhos porque Jesus já enfrentou e está sempre conosco, mas são momentos em que nós temos que enfrentar a situação sozinhos, nós e o inimigo. Então essa foi mais ou menos a introdução do domingo passado, nós lemos até o versículo 11, né? E eu vou tornar a ler o versículo 11, que é a chave da estratégia do inimigo. Na verdade, a batalha que é muito assustadora, a diferença, né, nós vamos depois, mais na frente, nós vamos ver, continuamente, nós vamos ver esse disparate entre o tamanho de Golias e Davi, que quem sabe não era nem um homem feito ainda, né, ainda era um garoto. O disparate, né, entre o tamanho, entre a habilidade, entre a armadura, entre tudo que tinha, né, é muito grande. Mas na verdade a verdadeira batalha está aqui no campo do medo. Versículo 11, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E nós, só para frisar isso, nós falamos isso também domingo passado, que quando o Espírito do Senhor está sobre nós, o Espírito do Senhor reage às situações quando o inimigo lança desafios ao nome de Deus. E isso tinha acontecido na própria vida de Saul. Saul, quando era recentemente ungido como rei, estava assumindo a sua posição como rei, o Espírito de Deus veio sobre Saul quando o rei dos Amonitas afrontou Israel, o Espírito Santo tomou posse de Saul. Saul reagiu, levantou Israel e ganhou a batalha. Isso acontece no livro de Juízes, nós temos vários exemplos. Mas o Espírito de Deus tinha se afastado de Saul por causa de, né, das coisas que tinham acontecido. Então, agora Saul reage como? Como que Saul reage às afrontas? Saul e todo Israel, mas principalmente Saul, porque ele era a pessoa que deveria reagir e dizer: não, de maneira nenhuma, nós vamos aceitar isso, nós vamos enfrentar. Mas não, ele também, junto com todo Israel, sentiu espanto, medo, temor e não podia reagir. O medo paralisa, o medo paralisa. Tem um versículozinho de Provérbios, se quiser só anotar ou se quiser abrir lá, acho que Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como leão. Amém? Por que que os justos são ousados como leão? Porque o Espírito de Deus reage. Então, eu tenho falado muitas vezes, isso é um princípio importante. Quando nós reagimos a uma afronta pessoal para defender a nossa honra, a nossa reputação, o Espírito de Deus fica de fora. Nós podemos até tentar nos enganar dizendo: ah, eu tô reagindo porque o nome de Deus está sendo envergonhado. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, se nós não estamos sendo tratados por Deus, não fomos tratados por Deus nessa área, né, nossa reação geralmente é uma reação de defesa própria. O Espírito Santo não vem como reforço para nossa defesa própria. Quando nós tentamos defender a nós mesmos, podemos saber que nós vamos enfrentar a batalha sozinhos. Mas quando nós sentimos que houve uma afronta a Deus, a causa de Deus, o Espírito Santo levanta. Não é uma coisa, eu estava lendo um comentário, falou assim: mas interessante que nessa história, como nós vamos tornar a ver hoje, né, está um pouco mais na frente, durante 40 dias, 40 é o número de provação, né, 40 anos no deserto, Jesus foi provado 40 dias, 40 dias, durante 40 dias, nós temos esta cena dramaticamente descrita aqui nesse capítulo, os dois exércitos, um em um monte, outro no outro monte, né, olhando um para o outro. Quando Davi chega, ele chega até no momento que o exército de Israel está tentando, né, se impor e ter uma coragem. Eles formam as fileiras, se apresentam para a guerra, fazem gritos, chamam os filisteus para a guerra, mas quando Golias aparece, todo mundo murcha, não é isso? Todo mundo recua. Durante 40 dias, versículo 16... Durante 40 dias apresentou-se o filisteu pela manhã e à tarde, duas vezes por dia. Duas vezes por dia o campeão dos filisteus dava uma chance para o povo de Israel achar alguém que pudesse enfrentá-lo. Então, durante 40 dias nós temos essa cena se repetindo. Não sei, é até difícil imaginar. Será que os filisteus não iam se cansar? Será que depois de 10 dias eles não viram que não, né, nada ia acontecer? Durante 40 dias ele vai de manhã, depois ele vai de novo à tarde e faz essas afrontas que tem nos primeiros versículos. Eu desafio Israel, eu desafio, ache um homem que me enfrente. Então ele desafia, fala que Israel não tem ninguém para se apresentar a ele. Essa cena se repetindo. Agora, o justo reage como leão. Por quê? Porque Deus, o próprio Deus, se levanta para defender seu próprio nome. Então vamos voltar aqui então no versículo 12, onde o texto vai fazer uma descrição. Nós sabemos, você já conhece a história, não é nenhuma surpresa, vocês sabem que o campeão será Davi. Mas o texto precisa, por isso que eu falo assim, a gente precisa pegar, por mais que seja uma história conhecida, você precisa pegar o texto e ler como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo, para até olhar alguns detalhes que talvez não tenham chamado sua atenção, e lembrando assim que antes de chegar naquele momento que a gente já conhece, que ele desce no ribeiro e tira as pedrinhas e tudo, nós precisamos saber, o texto aqui vai descrever em bastante detalhes, como é que Davi chegou a esse ponto, como é que ele foi chamado, como é que ele foi escolhido. Então, essa parte da história que nós vamos examinar hoje é como Davi se apresenta. Nós temos já visto que para ser ungido como rei, Davi não fez nada, ele ficou lá cuidando das ovelhas, nem foi chamado para a festa. Depois que ele foi ungido, ele também não fez nada, ele não reivindicou para o pai, ele não pensou, bom, Deus acho que está esperando alguma coisa de mim. A gente pensa isso, não é verdade? Deus está esperando alguma coisa de mim, eu preciso mexer os pauzinhos, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso abrir um caminho para que alguma coisa aconteça. Deus me deu uma promessa, eu preciso tomar posse, né? Que é um termo correto, bíblico, mas muitas vezes aplicado fora do verdadeiro contexto. Então Davi nos ensina algo muito importante sobre tomar posse. Como que Davi tomou posse? Sendo responsável, sendo fiel, aguardando a hora de Deus. Então aqui, a partir do versículo 12, o texto bíblico vai tornar a nos colocar, se você esqueceu o capítulo 16, então leia aqui no versículo 12 do capítulo 17, você vai tornar a ver a verdadeira situação. Então vamos ler juntos, versículo 12, ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Jessé tinha 8 filhos, sabemos disso. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade. Davi era novo, mas ele era o último filho. Jessé tinha tido 8 filhos, então ele já era idoso. Ele não era mais um homem. Por que que fala que ele era idoso? Provavelmente para explicar que Jessé não era um soldado do exército de Saul. Provavelmente é por isso que faz essa referência, porque vai falar sobre os filhos de Jessé que foram para a batalha. Jessé não era um homem mais para ir à batalha, ele era idoso. Versículo 13. Dos irmãos de Davi, quantos foram à batalha? Os 3 filhos mais velhos. Então, gente, olha só. Não temos aqui uma relação de todas as idades, tem coisas que nós podemos supor, mas o contexto está muito claro. Quem é Davi? Ele é o 8º filho. Quem foi para a batalha? Os 3 mais velhos. Quer dizer, acima de Davi, tinha mais 4 irmãos que também não foram para a batalha. Como que Davi ia para a batalha? Ah não, mas espera aí, Davi já tinha sido ungido. Olha, por enquanto, alguma coisa tinha mudado na vida de Davi? Tinha. Ele tinha sido chamado para tocar na presença de Saul, a unção mudou coisas na vida dele, porém, Davi não está fazendo nada para mudar isso por si mesmo. Ele tinha sido chamado para tocar na presença de Saul, mas ele estava lá com Saul quando veio essa batalha? Não, não estava. Quem foi para a batalha? Somente os 3 irmãos mais velhos. Os 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Os 3 mais velhos seguiram a Saul, mas Davi ia e voltava. Isso descreve a situação anterior a essa batalha. Davi ia e voltava de Saul para fazer o que mesmo? Ele não tinha deixado sua ocupação humilde, e todo esse contexto que a gente lê agora mostra que Davi, ele não tinha mudado o seu interior, e nem o pai dele tinha mudado, e nem os irmãos tinham mudado. A situação mais difícil de mudar e achar reconhecimento é dentro da própria casa, sabemos disso. Davi ia e voltava de Saul, não sabemos, sim, às vezes acho que a opressão apertava, chamava Davi, depois melhorava, Davi voltava para casa, então era um vai e vem. Ele tocava às vezes na presença de Saul, depois passava, melhorava, ele voltava e continuava cuidando das ovelhas. O pai não mudou a sua função. Davi não pediu para sair. Os irmãos também continuavam considerando Davi como irmãozinho que só faz essa tarefa mais simples. Eu não sei porque nenhum dos outros irmãos cuidava das ovelhas. É até um... O que os outros quatro que não foram para a batalha, o que eles faziam? Não sei. Porque nós vamos ver aqui, quando o pai manda Davi levar uns mantimentos, umas provisões lá para a batalha, ele não chama um dos irmãos, ele chama uma outra pessoa para cuidar das ovelhas. Interessante. Então, ele era o único que fazia esse serviço humilde. Então, ele apacentava as ovelhas. Seu pai, durante 40 dias, versículo 16, o filisteu desafiava de manhã e à tarde. Versículo 17, ora, disse Jessé a Davi seu filho, toma para teus irmãos um efa desse grão tostado, esses 10 pães, corre a levá-los a arraial a teus irmãos. Leva também 10 queijos, então ele tinha que levar aos irmãos, ver se estão bem. Que tipo de tarefa era essa? Isso é uma tarefa de alguém que foi ungido como rei? De quem que vocês se lembram? Essa história faz um paralelo com quem no Velho Testamento? Quem também recebeu uma tarefa quase idêntica a isso aí? Estão lembrados? Um que tinha muitos irmãos, José, não é? Os irmãos, ele era mais novo, ficava junto com o pai, os irmãos mais velhos, que eram já homens, eles que viajavam, levavam os rebanhos, e para o irmãozinho mais novo cabia a tarefa de, vai, corre, assim, é uma expressão assim, de um mensageiro, de um meninote aí que está fazendo o serviço que o homem feito não faria. Isso é um servicinho aí de garoto. Vai, corre, leva esses pães lá, procure saber como é que seus irmãos estão. Essa é a tarefa, esta é a situação em que Davi está. Agora, irmãos, vamos olhar do ponto de vista de Deus. Por que Deus faz isso? Por que Davi, durante 40 dias que o filisteu está afrontando, humilhando, pisando no exército de Deus, por que Davi não estava lá? Por que ele não pôde estar no meio da batalha? Por quê? Eu vou falar uma coisa que não está escrito aqui, uma suposição, uma conclusão que eu estou tirando, mas é importante a gente procurar essas razões. Por que Deus deixou Davi, além daquilo que nós já sabemos, que Davi estava sendo provado, testado, a pessoa que seria um homem segundo o coração de Deus, ele tinha que passar por preparação, ele tinha que se humilhar, mas além de tudo isso, qual outra razão? A verdadeira batalha antes de Davi ir lá enfrentar Golias, qual é a verdadeira batalha que Saul e todo o seu exército já tinham perdido? Desde o primeiro dia eles perderam a verdadeira batalha. Qual foi? O medo, o temor. Golias, com sua aparência, com suas palavras, ele estava fazendo uma lavagem cerebral, 40 dias, ele fala de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, vocês não são de nada, o exército inteiro do povo de Deus não tem uma pessoa para me enfrentar. Direto, ouvindo isso, de manhã o exército levanta. Veja comigo, versículo 20, no dia seguinte, então o pai deu essa tarefa, eu quero que vocês vejam essa cena quando Davi chega lá, depois de 40 dias, no dia seguinte Davi levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda. Davi tinha que ser responsável, pelo que eu entendo aqui, Davi não só tinha que levar as coisas para o exército, mas ele tinha que se virar para achar alguém para cuidar das ovelhas. Então ele tinha que ser responsável, ele tinha que cuidar da sua responsabilidade. Irmãos, eu não posso ficar batendo nessa tecla, mas eu acho assim, que isso é tão forte na nossa natureza humana, quando a gente recebe uma promessa de Deus, quando Deus abre os nossos olhos para que a gente veja que Deus tem algo além dessa vidinha que a gente leva, A nossa tendência é assim, bom, então Deus tem uma coisa maior para mim, vidinha, para trás. Mas a vidinha que a gente tem, é Deus que tira, não somos nós, não. Nós temos que ser fiéis até o último momento, Deus é quem abre as portas. Né? Eu peguei só o finalzinho, mas a pregação do pastor Silas agora, assim, ser fiel no pouco, não foi isso? Seja fiel, aquele que tinha os três que tinham os talentos, eles tinham que ser fiéis no pouco para receber o muito de Deus. Então eles tinham que ser fiéis, esse é o princípio de Deus. Davi não pôde entregar a sua função de cuidar das ovelhas, ele tinha que ser fiel, ele tinha que manter, ele tinha que ser o garotinho mensageiro do pai, ele tinha que aceitar tudo isso, até que chegasse a hora de Deus, que Deus tinha preparado. Então, essa é a ideia. Então, Davi chegou, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha. Por que que eles estavam saindo em ordem de batalha? Não vai ter batalha. Eles vão escutar Golias falar mais uma vez. Mas eles saem todo dia, parece que eles tentam se reanimar. Quem sabe Golias vai desistir, aí nós vamos lutar de igual, com o exército dos filisteus. Não sei o que eles pensavam. Mas eles se ordenavam em ordem de batalha e a gritos. Irmãos, quando Deus manda gritar, o bom exemplo lá, a batalha de Jericó, quando Deus manda gritar, o grito de vitória faz as muralhas caírem, amém? Mas quando Deus não manda gritar, eles cercam a cidade de Jericó durante 7 dias sem falar nada. Então a gente pega essa ideia assim de que o grito, de que a celebração, de que a gente toma posse, a gente pensa que é só tomar posse que vem, mas não é assim não. Nós temos promessas de Deus, mas nós temos que saber quando e como nós vamos nos apropriar delas, amém? Então Davi chegou, viu a batalha, o exército se colocando lá com gritos, mas eram gritos vazios. Por quê? Olha só a sequência. A gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, tudo em cenação, não vai acontecer nada. Pula aí para o versículo 24. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Então, Davi teve a oportunidade de ver esta cena em primeira mão. Então, qual é a verdadeira batalha? Estou tentando responder a pergunta. Por que Deus deixou Davi durante os primeiros 40 dias desse confronto? Davi não estava presente. Por quê? Para testá-lo, para que ele esperasse o tempo de Deus, tudo bem, mas qual era a estratégia de Deus? O que você acha que Davi estava fazendo durante esse tempo? Estava cuidando das ovelhas. E o que que ele fazia enquanto ele cuidava das ovelhas? O que que ele fazia? Ele tocava para a audiência de um, as ovelhas, né? E a audiência de um. Só uma pessoa estava ouvindo Deus, estava ouvindo Davi tocar, só uma pessoa, e Davi estava se enchendo de uma outra visão, ele não estava vendo Golias, quem que Davi estava vendo? Davi estava vendo Deus, Davi estava exaltando a Deus, Davi estava cheio, Davi chega, irmãos, cada um tem que ser fiel no seu lugar, Jônatas está aqui em algum lugar, provavelmente Jônatas está presente aqui. Por que que Jônatas não aparece? Eu não sei, mas o Espírito de Deus não encarregou Jônatas de fazer nada. Jônatas não estava errado, o Espírito Santo não deu a Jônatas a capacidade de enfrentar Golias. Jônatas enfrentou toda a guarnição dos filisteus no capítulo 14, mas aqui Deus não deu para ele essa, e talvez Jônatas também tivesse sido assim, meu Deus, o que que vai acontecer? O Golias está falando e não tem ninguém, e olha para um, e olha para outro, não, mas não tem ninguém e tal. Mas Davi chega fresquinho, fresquinho lá da presença de Deus, com outra imagem dentro dele. Amém, irmãos? Deus traz uma pessoa de fora daquele contexto. Por isso, irmãos, nós não podemos brigar com Deus. Por que Deus faz isso comigo? Por que Deus me deixou pelos escanteios? Por que Deus faz isso? Deus sabe o que está fazendo, amém? A gente fala isso, a gente repete isso, mas na situação da nossa vida, nós duvidamos. Nós perguntamos, Deus, o que isso está fazendo comigo? Mas se nós pudéssemos entender que a verdadeira batalha acontece Davi sozinho com Deus. E Davi chega, agora na sequência da história, nós vemos que Davi chega e ele acha absurdo, como é que é? Vamos continuar aqui. Voltando um pouquinho só para a gente pegar toda a sequência, então no versículo 21, os dois exércitos se colocando em ordem. Versículo 22, Davi deixou a carga, né, toda a provisão que ele trouxe, ele deixou com o guarda da bagagem e correu para a frente de batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi está esperando a hora de Deus, mas Davi também não é uma pessoa passiva, ele também não é uma pessoa que vai dizer, não chegou a hora de Deus, vou entregar minhas coisas e já vou embora. Não, ele correu para frente. Ele queria saber o que estava acontecendo. Aí ele correu para frente, estando, versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras que já estão registradas no início do capítulo. Quem que são vocês? Eu desafio. Ele falou todas aquelas palavras lá. Davi ouviu. Quando todos os homens, versículo 24, viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Então Davi ouve as palavras de Golias e vê a reação dos soldados, todo mundo se recuando. E aí ele ouve também os comentários. Essa parte aqui é um pouquinho confusa, porque versículo 25 diz assim, diziam uns aos outros, né, os soldados, vistes aquele homem que subiu para afrontar Israel. Fala que falavam uns aos outros, eu acho difícil imaginar que depois de 40 dias eles tivessem alguma coisa para comentar entre si, né, que eu acho que já estavam cansados de ouvir. Eu penso mais que Davi era um novato, estava chegando ali, eu acho que eles estavam falando com ele, você viu aquele homem que está aí, né? Olha só o que está acontecendo, subiu para afrontar Israel, e a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará a casa de seu pai livre de imposto em Israel. Né? Eu acho que eles estavam aproveitando o sangue novo que estava ali, né? Que todo mundo já sabia da promessa do rei, todo mundo sabia o que Golias falava, mas agora tinha uma pessoa, né? Ele falou assim, quem sabe, né, esse garotinho quer enfrentar, né? Então eles estavam falando, contando as novas, se alguém enfrentar, o rei promete fazer isso. Aí versículo 26 diz o seguinte, perguntou Davi aos homens que estavam perto dele, que farão ao homem que matar esse filisteu e tirar afronta de sobre Israel? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo, assim se fará ao homem que o matar. Então, ele fala no versículo 25, depois torna a falar, porque, na verdade, depois Davi vai tornar a perguntar para outras pessoas. Então, o que acontece? É uma cena um pouquinho difícil, talvez, de visualizar, mas Davi, ele está pasmo de ninguém querer enfrentar. Mas como pasmo? Quem pode enfrentar? Mas os soldados de Israel, o povo de Israel, eles estão vendo a situação exatamente do jeito que Satanás quer. Como é que Satanás quer? Que a gente olhe para as evidências, que a gente olhe para a situação, que a gente veja a incapacidade e que a gente fuja. Só que Davi, que está chegando com outra mentalidade, com outra visão, ele não conseguiu, aquela palavra de Golias não conseguiu apagar da mente dele a visão dele de Deus, da causa de Deus. Porque quando a gente tem medo, irmãos, a gente tem medo do quê? A gente tem medo que Deus perca a batalha? Não, ninguém tem medo que Deus perca a batalha. O que a gente tem medo? A gente tem medo que a gente perca, que a gente passe vergonha, que a gente apanha, que a gente sofra, que a gente... O nosso medo é nós, não temos medo de Deus, não é verdade? Só que Davi, ele não tem medo dele. Ele está cheio de ciúme de Deus. Ele está cheio assim, mas não é possível que não tenha uma pessoa aqui que tenha coragem de enfrentar isso, porque ele está afrontando o povo de Deus. E quem é ele? Ele é um incircunciso. O que é incircunciso? É alguém que não tem aliança com Deus. Um incircunciso é uma pessoa que não pode estar falando contra o povo de Deus, porque ele também não sabe nada de Deus, ele não é de Deus. Então Davi, ele vê as coisas de uma forma diferente. Por isso Deus deixou que ele ficasse lá esquecido. Os três irmãos mais velhos foram para a batalha e Davi está lá cuidando de ovelhas e ninguém, oh meu Deus, eu recebi unção e mesmo agora ninguém me chama, não tem... Ele podia pensar, gente, calma, eu não entendo. Me chamam lá para tocar harpa na presença de Saul, mas agora que tem ação, porque o sonho de todo garoto, a gente percebe pelas palavras agora do irmão mais velho, a gente, assim, o sonho deles, né? É, talvez não fosse o nosso, né? Mas o sonho dos garotos era ser homem, era enfrentar a batalha. A glória de um homem era poder ir para o exército. Então, ele ficou lá. Mas ele estava sendo preparado por Deus. E o que ardia no coração dele era a afronta que o inimigo estava fazendo contra o povo de Deus, contra a causa de Deus. Agora, versículo 28, nós temos a situação do irmão mais velho. Olha, Davi, ele vai ter que enfrentar. Primeiro ele chega no exército e ouve as palavras de Golias, que causavam medo e temor em soldados experimentados. Davi não era um soldado experimentado, ele nunca tinha ido para a batalha. Ele tinha enfrentado o urso e o leão, como ele vai falar com Saul, mas ele nunca tinha enfrentado uma batalha. Se os soldados experimentados estavam cheios de medo, quanto mais um garoto inexperiente. Então primeiro Davi tem que enfrentar a voz do próprio Golias. Em segundo lugar, Davi tem que enfrentar a voz do irmão mais velho, Eliabe. Em terceiro lugar, que acho que não vamos chegar hoje, mas só para a gente ver esses três passos, em terceiro lugar, Davi vai ter que enfrentar o rei Saul, que também diz, você é um inexperiente, um garoto, você vai enfrentar Golias? Então Davi tinha que enfrentar a voz de dúvida, de incredulidade, de humilhação, ele tinha que ouvir de três pessoas, do próprio Golias, do irmão mais velho e do rei Saul, né? Ele vai ter que enfrentar tudo, essa é a verdadeira batalha. Quando a gente vê as coisas pela fé, a gente vê as coisas no invisível, nós podemos superar. Não adianta, meus irmãos, ficar falando, eu tomo posse, eu vejo o invisível, se você não viu. Não repita palavras que outras pessoas estão falando, por mais que seja um pregador, alguém com fé, que você leu, que você viu na televisão. Essas palavras são palavras de Deus. Eu não estou criticando quando vem essas palavras. Nós podemos tomar posse. Josué capítulo 1. Você, todo lugar que seu pé pisar, você toma posse em nome de Deus. Essas palavras são palavras verdadeiras, são palavras bíblicas. Só que eu e você, nós não podemos fazer isso simplesmente porque o outro falou. Nós temos que ter convicção na nossa própria vida. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que passar tempo sozinhos com Deus, entender, ouvir, para que nós possamos enfrentar Golias com convicção. De outra forma, não funciona. Qualquer pessoa, olha gente, se eu fosse o oitavo filho da família, e o meu irmão mais velho, sabe, quem tem irmãos mais velhos, sabe que o irmão mais velho sempre, né, até adulto assim, ele ainda representa aquela pessoa, parece que, né, ele era, né, o primeiro e o último, né, não era só o irmão acima dele, era o irmão mais velho de todos, ele era aquele que realmente sempre era o máximo da família. E ele falar o que ele falou aqui, olha só, aliás, aqui nós temos uma boa razão porque Deus não escolheu Eliabe, né? Lembra que o próprio Samuel achou que era Eliabe, né? Aqui Eliabe se revela quem ele realmente é. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, o que Eliabe ouviu? O que ele estava ouvindo? Ele estava ouvindo Davi falando, mas espera aí, ninguém vai enfrentar esse filisteu? Mas o que o rei vai dar? Não tem um incentivo? O que vai acontecer? E esse filisteu incircunciso está desafiando. Eliabe, eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. O meu irmãozinho está chegando aqui, não conhece guerra, não sabe de nada, e está conversando com os soldados como se todo mundo aqui fosse covarde. Meu irmãozinho está querendo dar uma lição em todo mundo? Ah, que isso? É hora de eu assumir a minha posição de irmão mais velho, eu vou falar com ele como é que são as coisas. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, acendeu-se a sua ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, ao desprezo? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço, eu sei quem você é. Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Davi não desceu para ver peleja nenhuma, o pai que mandou. Um serviço muito ingrato, por sinal. Humilhante, mas o irmão está julgando as motivações, dizendo: você saiu, você fugiu da sua responsabilidade, e obviamente está roendo dentro dele o fato de que Samuel não ungiu a ele, nem um dos outros irmãos ungiu o irmão mais novo. Então, com certeza eles estavam, né, furiosos com aquilo ainda, e cheio de ciúme, então ele falou, né, colocou Davi lá embaixo. O que Davi fez? O que Davi fez? Ele fez uma pergunta, assim, Davi fez, falou: o que fiz eu agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Típica resposta de um irmãozinho mais novo, né? Não posso nem perguntar? Ai, pergunta inocente, né? Mas ele se desviou, versículo 30, então se desviou dele para outro, ele não parou. Ele não deixou que a palavra do irmão mais velho o humilhasse, o desanimasse. Irmãos, quantas vezes, às vezes até do nosso meio, eu falo assim, irmãos na fé, sei lá, alguém próximo, pode ser da família natural, pode ser da família espiritual, às vezes as pessoas vêm e falam palavras maldosas, palavras que talvez a própria pessoa não imagina que está falando assim com, né, talvez uma intenção, mas que são palavras que nos derrotam. Quem que você acha que você é? Você não é ninguém, você não tem poder, você não tem capacidade, você, né, aquela situação que coloca você lá embaixo e você fala assim com a cabeça: é mesmo, né? O que eu estou fazendo aqui? Ah, eu tenho que voltar lá para minhas ovelhinhas, acho que nem Deus está comigo. Às vezes a gente concorda. A gente deixa essas palavras entrar lá dentro do nosso coração. Davi não fez isso. Ele chegou com uma outra visão. E o irmão mais velho podia falar, e ele falou assim: o que eu fiz? Eu fiz uma pergunta. Mas ele vira e continua falando. Irmãos, Nós vamos parar nesse ponto, nessa parte da história, mas é uma coisa assim, como que Davi chegou à presença de Saul? Nós não lemos esse versículo ainda, mas como que Davi foi chamado para enfrentar Golias? Como? Por causa dessas perguntas que ele estava fazendo. Agora leia o versículo 30 comigo de novo. Então se desviou dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. O que, que Davi está fazendo? Ele está incrédulo, ele não consegue imaginar, ele não consegue aceitar que esse Golias vai continuar falando e ninguém vai fazer nada. Eu acho que nesse momento Davi não estava pensando, eu vou. Não fala aqui, mas eu não vejo isso. Ele estava falando assim, não pode continuar esse homem pisando no povo de Deus, no nome de Deus, falando que não tem uma pessoa para enfrentar, isso não pode continuar. E ele continua falando, o Eliabe ficou bravo, mas ele continua falando, porque ele se incomoda, ele não consegue aceitar. E o que acontece? Versículo 31, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Então essa parte aqui da entrevista com Saul vai ficar para a nossa próxima aula. Mas o importante que eu quero deixar aqui, como Davi foi preparado para enfrentar Golias, como que Deus orquestrou, como é que Deus ordenou a situação. Primeiro Davi continuando fiel na sua função, sendo humilde, sendo ungido como rei de Israel, ele continua cuidando de ovelhas e fazendo serviço de mensageiro para o pai. Por que isso era importante? Porque ele chegou à cena da batalha com a mente renovada pelo Espírito Santo, da presença de Deus. Ele não tinha passado 40 dias ouvindo as mentiras do inimigo, ele estava cheio da presença de Deus, ele tocava para Deus, ele cria em Deus, ele exaltava Deus. E agora, na cena de ação, ele não é passivo. Quando a gente fala esperar o tempo de Deus, não significa passividade, não significa incredulidade, não significa, não vai acontecer nada, eu não sou ninguém, acho que Deus não tem mais nada para mim, não. Ele cria que Deus tinha para ele, ele só estava esperando a hora de Deus. E quando ele viu essa afronta, o Espírito de Deus dentro dele incomodava, e ele falava com um, ele falava com outro, mas essa situação não pode continuar, essa situação não pode continuar. E eu quero só ler com vocês um texto no Evangelho de João, para terminar, João capítulo 7, porque Jesus, o filho de Davi, também enfrentou incredulidade por parte dos irmãos familiares dele. João 7, versículo 1. Depois disso, andava Jesus pela Galiléia e já não queria percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ao se aproximar a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram, sai daqui, só visualize comigo rapidamente, né? Onde que Jesus está? Galiléia. Para onde que os irmãos estavam assim? Vai? Jerusalém, Judeia, Jerusalém. Jerusalém é a capital, é lá que as coisas acontecem. Onde que é Galiléia? Galiléia é lugar do interior, é dos caipiras, é do pessoal assim, de longe, né? Jerusalém é onde as coisas acontecem, onde estão os fariseus, onde estão, né, todos os líderes, né? E os irmãos de Jesus estão falando, olha, né, nessas alturas Jesus já tinha feito alguns milagres, já tinham, né, estava mais no início do ministério dele, mas já tinha iniciado. E os irmãos de Jesus falam assim, sai daqui, vai para a Judéia, para que os teus discípulos vejam os milagres que fazem. Lógico que ele não está falando dos 12, ele está falando assim, você quer, vamos continuar que explica melhor, versículo 4, ninguém que procure ser conhecido em público, faz coisa alguma em oculto, já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora, se você não colocasse o versículo 5, a gente não ia saber, porque a gente não escuta no texto escrito, a gente não escuta o tom de voz, né? Então, quem sabe os irmãos deles estavam querendo, assim, podiam estar dando um conselho errado, mas podiam estar falando assim, você quer ser mais conhecido, quer aumentar as pessoas que acreditam, então vai para a Judéia. Mas eles estavam falando isso, versículo 5, pois até os seus irmãos não criam nele. Então era um tipo de um desafio. Era um tipo assim, vai, mas eles não acreditavam que alguma coisa pudesse acontecer. Versículo 6, disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não chegou, o vosso, porém, sempre está pronto. Irmãos, esse versículo, eu já parei muitas vezes nesse versículo, esse versículo é muito profundo, muito simples, né? Não estou falando profundo, é muito simples, mas para aplicar para a nossa vida, quando nós achamos também que em qualquer hora, em qualquer momento, é só usar a formulazinha mágica das escrituras e as coisas acontecem, nós estamos ignorando esse versículo. Jesus, que era Jesus, que já tinha começado o ministério dele, fosse antes dele começar, podia falar, o tempo dele não chegou, mas Jesus já estava exercendo o ministério dele. E ele falou assim com os irmãos, ele falou assim, o seu tempo está sempre presente, quem não busca a vontade de Deus, quem está fazendo as coisas acontecer por conta própria, sempre você tem que agir, você tem que se movimentar, você tem que se virar, você não pode perder seu tempo, você tem que fazer as coisas acontecer, você não passa o tempo. Quantas pessoas não sentem ou não ouviram os outros falar assim, eu preciso aproveitar minha vida está passando, eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas às vezes sentem que chegou aos 20, chegou aos 30, chegou aos 40 anos, e não fizeram as coisas que queriam fazer. Ai gente, eu tenho que fazer. E o que, que Jesus falou? Falou para as pessoas que agem como o mundo age, o tempo sempre está presente. Porque você tem que fazer as coisas, é você que faz. Mas para quem está buscando a direção de Deus, o tempo nem sempre está pronto, porque você tem que aguardar o tempo de Deus. Se você, eu só queria pegar esse contexto, vamos ver aqui, versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas me odeia, porque dele testifico, suas obras são más. Subi vós à festa, por enquanto não subo a essa festa, porque meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, Jesus ficou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, ele foi também. Não publicamente, mas em oculto. E depois, nessa festa, Jesus vai levantar, falar aquele texto muito conhecido, no versículo 37, que ele diz, quem tem sede, vem a mim e bebe, ele fala publicamente. Então Jesus estava fazendo uma brincadeirinha com eles? Eu, aqui outra vez, é uma suposição minha, mas a Bíblia diz, em outros lugares, eu tenho base para o que eu vou falar, que Jesus dizia que ele não fazia coisa alguma sem ver o Pai fazer, não é isso? Muitas vezes fala que Jesus passava a noite toda em oração. Eu creio que nesse momento que ele falou com os irmãos dele, ele não sabia que ele ia subir à festa, porque ele dependia de Deus, ele era homem, ele se sujeitava às limitações de homem, então o tempo dele não tinha chegado. Ele dependia de Deus. Então eu estou fazendo esse paralelo com Davi para mostrar que Davi também, ele não sabia, ele não tinha planejado, ninguém planejou o que ia acontecer entre Davi e Golias. Davi simplesmente estava esperando a hora chegar. Mas ele não era passivo, como Jesus não era passivo. É porque ele dizia, não é meu tempo ainda. Jesus não estava lá assim, bom, então eu vou tirar umas férias, vou viajar, porque não chegou o tempo agora, vou pensar em outra coisa. Não, Jesus estava ali atento, a postos. Quando Deus falou com ele sobe, mas ele vai oculto. Então, irmãos, outra vez, o princípio de Davi, princípio de Jesus, princípio da palavra de Deus, para cumprir a nossa missão, a missão que cada um tem, você não precisa ajudar a Deus, amém? Você não precisa fazer propaganda, você não precisa informar os outros, você não precisa sugerir, você não precisa dar uma mãozinha, você não precisa mexer pauzinho, você não precisa fazer nada. Amém? Mas você precisa ficar atento. Você precisa se colocar diante de Deus. O tempo dos outros está sempre presente. Os outros podem perguntar para você também, poxa, fez 40 anos, fez 50 anos e está aí, né, o que, que você fez? Que, né, as pessoas perguntam, sempre querem, o que você pode dizer? O que, que você atingiu na sua vida? O que, que você alcançou? O que, que você está alcançando? Quais são suas metas? Qual era a meta de Jesus? Fazer a vontade de Deus. Ele não sabia amanhã qual seria essa vontade. Eu não estou falando que nós não podemos trabalhar e visar certas coisas, mas se nós quisermos a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos ter que enfrentar esse tipo de pergunta. Ah, mas por que, que você não faz isso? Por que, que você quer sucesso na igreja, na obra de Deus? Por que, que você não, os irmãos estavam falando, por que não vai na festa e faz publicamente? E Jesus falou assim, o seu tempo está sempre presente. Mas o meu ainda não chegou, porque o meu, eu dependo de Deus. Amém? Deus tem uma grande coisa para fazer, tem em todas as épocas, de muitas maneiras, tem Golias que estão desafiando o povo de Deus. Nós não podemos enfrentar Golias na nossa própria força, mas o Espírito de Deus pode nos incomodar. E pode nos incomodar, nós podemos começar a falar sem nenhuma pretensão que o nome de Deus precisa ser exaltado outra vez. Amém, irmãos? O nome de Deus vai ser exaltado. Deus sabe como Ele vai fazer, pode até incluir algumas coisas que eu vou dizer, mas não é isso em si. O nome de Deus não é exaltado porque a igreja evangélica tem pessoas no governo, pode até incluir isso. Mas não é por isso. O nome de Deus não é exaltado porque os evangélicos representam 30, 40, 50, 60% da população. Porque nós temos exemplo nos Estados Unidos onde, pelas estatísticas, tem 60, 70% das pessoas, né, de acordo com as pesquisas, falam que nasceram de novo. Mas o estilo de vida não tem diferença nenhuma com as pessoas que não conhecem a Deus. Então, o nome de Deus não é exaltado por essas coisas. O nome de Deus é exaltado quando um Davi, indefeso, sozinho, sem condição nenhuma, derrota Golias. Não é pela nossa força na sociedade, não é pela nossa força política, não é pelos nossos números, porque todas essas coisas são forças naturais. Golias vai cair quando as pessoas se importarem mais com a honra de Deus do que com a segurança própria. Davi era uma presa fácil, só aquela ponta da lança de Golias ia fazer um buraco tão grande em Davi, né? Não ia sobrar nada, ele não tinha condições de vencer. Deus é glorificado quando o fraco no natural vence aquele que é muito mais forte do que nós. Amém? Que Deus inspira o nosso coração, que nós possamos também passar tempo na presença de Deus, para que a gente não acredite nas mentiras e no medo e no temor de Satanás. Irmãos, eu não sei dizer o que vai acontecer. A gente pode dizer que essas catástrofes na Ásia são um sinal do fim, eu creio que fazem parte. Sozinhos não, porque já houve catástrofes assim em outras épocas da história. Mas eu sei de uma coisa, nós não podemos esperar tranquilidade nesses próximos anos. Nós desejamos um ao outro um excelente 2005, não é isso? Nós queremos a bênção de Deus, mas nós queremos ficar firmes no meio das tempestades, amém? Eu não creio que nós vamos ter menos tempestades, eu creio que vai ter grandes tempestades, A gente não sabe dizer exatamente quais são. Ah, houve outras épocas também que predisseram coisas assim. A política econômica dos Estados Unidos, só estou falando assim uma possibilidade, pode acontecer assim, pode não ser. Mas a política econômica do atual presidente dos Estados Unidos é algo que pode trazer uma crise econômica no mundo inteiro, porque ele está aumentando a dívida numa proporção, e a gente sabe que uma pequena, é um dominó que faz aquela fila de dominó cair, uma pequena crise, uma pequena onda lá vai fazer ondas gigantes no restante do mundo. Então eu só estou dizendo, não para criar medo, mas para dizer, nós precisamos ser como Davi nesse tempo, nós precisamos estar firmados em Jesus. Nós precisamos passar tempo com Deus para que a gente não escute o que Golias está falando. Ah, porque ninguém pode me enfrentar. Ah, eu sou grande, não tem uma pessoa que me enfrente. Nós precisamos escutar Deus falar assim: Davi pode derrotar Golias no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos guardar essa palavra no nosso coração para esse ano, para quantos anos vierem aí que Deus nos der, para que a gente enfrente com a certeza de que Deus é glorificado quando nós cremos no invisível, quando nós cremos na palavra dele. Pai amado, nesta manhã, que o teu povo que está aqui possa se encher da tua palavra, possa se encher da tua presença, que nós possamos cultivar a tua presença como Davi fez, e que nós possamos crer no invisível, Senhor, seja qual for o nosso chamado, mas que nós possamos enfrentar em favor da nossa família, em favor das pessoas em volta de nós, que nós possamos enfrentar Golias na força do teu poder e ver o Senhor abrir as portas da tua bênção. Em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe e um excelente 2005 para os irmãos. Domingo que vem a ceia, nossa aula só no outro.